Renascença, a par com o mundo.
E vamos ter então na Renascença, a partir deste momento, visto de Bruxelas, com o Sérgio Costa e o Francisco Sarsu Cabral, e ainda de Bruxelas mesmo, o Vasco André. Vamos lá então, Sérgio.
Euronet Plus.
É o visto de Bruxelas, espaço para análise aos temas da atualidade europeia, hoje com atenções centradas em Gotemburgo, na Suécia, onde os líderes europeus se reúnem em cimeira para debater matérias como o emprego ou as desigualdades sociais. Vamos também fazer o balanço do Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros, onde foi decidido o embargo de armas à Venezuela. Outros assuntos para analisar, mais à frente com o Francisco Sácio Cabral, que já está em estúdio. Francisco,
boa tarde.
Já lá vamos então à análise. Para já, como sempre, passamos em revista os assuntos da semana com o correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra. Boa tarde.
Boa tarde. A agenda europeia está a ser marcada hoje pela Cimeira Social que junta em Gotemburgo os líderes europeus e os parceiros sociais para relançar a chamada Europa Social. Entre as prioridades estão o crescimento económico e a criação de emprego, mas os líderes europeus também proclamam que vão apostar em 20 princípios e direitos para reforçar a dimensão social da construção europeia. É uma espécie de programa que abrange diversas áreas, como o salário mínimo, o emprego de qualidade ou a proteção social. O presidente da Comissão Europeia pede que, a partir de agora, se apresentem resultados concretos nesta área.
Se queremos ser credíveis, temos que apresentar resultados. Isto é o princípio, não é o fim. E ainda nem sequer estamos a meio. Portanto, façamos o nosso trabalho.
Resta agora verificar se os governos vão dar seguimento a estes compromissos e promessas de uma Europa mais social, de alguma forma esquecida. Para se ter uma ideia, esta é a primeira cimeira social dos últimos 20 anos na União Europeia e também, por exemplo, das propostas já apresentadas nesta área pela Comissão Juncker, ainda nem metade foram aprovadas. Esta semana, também marcada pelas sanções da União Europeia à Venezuela, são medidas específicas que não abrangem o povo venezuelano, como explica o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
As medidas são desenhadas de forma a não atingir nenhum grupo social na Venezuela, nem nenhum aspecto da economia venezuelana. Como digo, nós hoje aprovamos um embargo de armas e, mesmo em relação a medidas eventuais futuras, cujo quadro jurídico já hoje aprovamos, elas dirigir-se-ão a pessoas, singulares ou coletivas, determinadas, a identificação das quais fica para um momento posterior.
Preocupados com a situação no país, os 28 pedem ao governo de Nicolás Maduro para restabelecer urgentemente a legalidade democrática. Também esta semana, 23 Estados-membros deram um passo decisivo na área da defesa europeia, assinando o compromisso de reforçar a cooperação através do desenvolvimento de capacidades conjuntas ou de projetos partilhados. O governo português é um dos 5 que ainda não assinou a notificação que lança esta cooperação na defesa europeia, mas promete aderir até 11 de dezembro, à altura em que esta cooperação será formalmente aprovada.
Obrigado, Vasco. Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas. Avançamos então para a habitual análise com o Francisco Sácio Cabral. Francisco, 20 anos depois, e sublinhamos, 2 décadas depois, os líderes da União Europeia reúnem-se na chamada Cimeira Social para debater emprego e as desigualdades no espaço comum, com essa ideia, desde logo, de que todos os países devem ter um salário mínimo, instrumentos para criar condições de igualdade de oportunidades no acesso ao trabalho. Isto significa que a União Europeia está a mudar a página, volta a apostar na dimensão social? Esta dimensão esteve esquecida nos últimos anos?
De certo modo, sim, porque agora há um fenómeno, ou melhor, 2 fenómenos que acentuam a importância do social. O primeiro é o crescimento das desigualdades, coisa que não aconteceu durante a maior parte do século XX, mas no final começou a acentuar-se as desigualdades dentro dos países, e a outra é o envelhecimento da população, que causa grandes problemas financeiros, por exemplo, à segurança social, porque há menos trabalhadores a descontar para mais reformados, e, portanto, será necessário ir buscar mais dinheiro em impostos, possivelmente. E, portanto, estes são problemas muito complicados, difíceis de resolver. Ainda bem que há países europeus que querem avançar e querem estudar e que querem encontrar, enfim, medidas que todos apoiamos, enfim, porque são medidas de, digamos, de justiça. Simplesmente há um problema financeiro. Aí como é que elas vão resolver isso?
É a grande questão, não é?
É,
não é expectável que desta cimeira social saiam já medidas concretas?
Não. Eu acho que não, mas se saírem enfim, indicações para que se estudem em conjunto medidas concretas, já não seria mal.
Até porque essa dimensão social da União Europeia tem estado um pouco esquecida. Francisco, noutro plano, a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, de onde saiu o embargo de armas à Venezuela e também o anúncio de que Portugal está prestes a concluir os procedimentos necessários para se juntar à cooperação permanente de segurança e defesa europeia. Vamos por partes. Venezuela, o embargo visa exclusivamente a dissuasão da repressão interna por parte de Nicolás Maduro. Quanto à oposição, é este o caminho? É suficiente?
É por isso que o embargo de armas inclui armas também para a polícia.
Exatamente.
Não é só aquelas armas pesadas, digamos, mas também armas que têm servido para matar gente que se manifesta nas ruas da Venezuela.
Suficiente? É o caminho?
Não é suficiente, até porque a Venezuela neste momento está a enfrentar um problema financeiro terrível. Já foi colocada em default parcial por duas agências de rating. Default parcial quer dizer, não cumpriu pagamentos, por exemplo, não cumpriu atempadamente pagamentos da dívida e portanto, receia-se que haja uma bancarrota geral. Isso então seria trágico.
Mas o que é que a União Europeia pode fazer para...
A União Europeia não pode fazer muito, porque a Rússia já reestruturou uma dívida de 3 mil milhões de euros à Venezuela, ou 3 mil milhões de dólares, talvez. Mas que é uma gota d'água, não é? Porque o grande credor da Venezuela é a China. É natural que a China também tenha alguma simpatia pela Venezuela, porque, enfim, de certo modo opõe-se aos Estados Unidos, mas, enfim, a situação é dramática há muito tempo, não é? Todos sabemos como, de facto, a situação na Venezuela se degradou imenso, a situação económica e social, sendo que é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Mas, enfim, isto às vezes é uma maldição.
Não quer dizer grande coisa desse ponto de vista. Avançamos para outros assuntos. Em matéria de cooperação militar, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anuncia que Portugal está a um passo de aderir ao chamado Exército Europeu. É um termo que o Presidente da República não usa. Marcelo sublinha, contudo, as vantagens de Portugal participar nessa cooperação militar estruturada. Qual é a diferença?
A diferença é que não é um Exército Europeu. Falou-se muito do Exército Europeu, não é isso. É simplesmente começar a cooperar até na produção de armas. Isto é, armas que são produzidas num país não podem ser usadas no outro porque depois as balas não vêm. Coisas desse tipo, não é? Mas mais sofisticadas do que isto. É claro, já houve no passado tentativas para avançar com a defesa europeia. No caso entre a França e o Reino Unido, agora o Reino Unido sai são os dois países nucleares, né, que têm armas nucleares, o Reino Unido sai da União, isso, enfim...
É uma debilidade do ponto de vista da segurança para a Europa.
Mas a posição pouco empenhada de Trump, dos Estados Unidos, até na própria NATO, a dizer, nós só vamos aquilo a sério, se vocês gastarem mais, vai obrigar os europeus a cuidarem da sua própria defesa, sobretudo no plano logístico. Eu recordo que aqui há uns anos largos que a França mandou uma força de paz para a Jugoslávia num barco de recreio, num barco de cruzeiros, não é? Porque não tinha outra maneira de
deslocar esse material.
E isto, é claro, implica também mais dinheiro.
É sempre a questão financeira.
É os 2% que, em princípio, os países europeus se comprometeram a gastar
em segurança e defesa.
Desculpe.
em defesa, justamente, na segurança em defesa, e militares.
E, entretanto, ainda estão longe disso. A própria Alemanha, por exemplo, que é fundamental para isto, ainda só gasta 1,2%, mas diz que vai aumentar, porque a Alemanha finalmente percebeu que há um risco. E os europeus também, por um lado, Putin, não é? Que, enfim, com as coisas que se passaram e se passam no leste, da Ucrânia e na Crimeia, e até nos Bálticos, não é? Isso, é preciso dizer, os Bálticos são pequenos países que por ali entre um quinto ou um décimo dos militares russos e tomam aquilo tudo. É preciso, estão a ser protegidos pela NATO, mas é preciso que os europeus deixem de viver à sombra do poder militar americano, porque não estou seguros que ele atue. Não é?
Exatamente. Os tempos são bem diferentes do que eram há umas décadas atrás. Rapidamente, se estávamos a falar da Alemanha, ainda temos tempo para olhar para a situação política na Alemanha. Dois meses depois das eleições, Merkel enfrenta sérias dificuldades para formar uma nova coligação governamental.
Que entre ontem e hoje tiveram 15 horas de negociações seguidas e avançaram qualquer coisa, mas ainda não foi suficiente. Isto porque há partidos que, portanto, é a aliança da CDU, dos democratas cristãos, que inclui também o Partido Democrata Cristão da Baviera, que às vezes é muito crítico com Merkel, mas os outros partidos são os verdes, que não causam grandes problemas, e os liberais, que no passado eram grandes europeístas, tiveram, aliás, ministros famosos, como Hans-Dietrich Genscher, por exemplo, mas que se tornaram um bocado eurocéticos e não querem, são contra ajudar os países do Sul, não querem aquelas reformas do euro que Macron propôs. Portanto, suponho que já houve uma repartição de pastas, os partidos que vão ficar com a pasta tal e tal, mas que não há políticas ainda.
Mas estará afastada a possibilidade, perante esta dificuldade, de novas eleições?
Não está afastada, é uma possibilidade, quer dizer, é uma má possibilidade, que sou cristiano, mas eles têm uma vantagem, é que isto vai ficar tudo escrito. Tudo que o programa já foi assim até no governo anterior, que era com o SPD, com os
a grande coligação.
A grande coligação, tudo fica escrito. E, portanto, às vezes demora tempo, mas seria bom que não demorasse muito tempo e que não fossem precisas novas eleições, mas enfim.
Iremos naturalmente acompanhar a situação na Alemanha, que é naturalmente importante para a Europa. Francisco, chegamos ao fim de mais um Visto de Bruxelas. Encontro marcado na próxima sexta-feira. Boa tarde.
Bom fim de semana.
Igualmente.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn. Bruxelas.
Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.